facebook.com/chuchubeleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Boa tarde, minha excelência, o nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Começa agora mais um 3 em 1 aqui na programação da Pan. Hoje, segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021. Seguiremos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix até às 6 horas da tarde, analisando os principais fatos políticos do início dessa semana, desta segunda-feira. Boa tarde, Rodrigo Constantino, tá na escuta?
Na escuta, Paulo. Boa tarde, Diogo Marque, audiência, vamos nessa.
Fala, Diogo Schelp, seja bem-vindo.
Tudo bem, Paulo? Boa tarde para você, pro Constantino, pro Marque, para toda a audiência.
Marque Souza, Curitiba, Paraná na área. Fala, Marque.
Tudo bem, Paulo? Boa tarde para você, para o Diogo, Constantino e para toda a audiência.
Muito bem, vamos nessa então, produção. Vamos aos destaques do 3 em 1 desta segunda-feira. Após troca no comando da Petrobras, Bolsonaro volta a criticar política de preços da estatal e cobra transparência. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirma que caso Daniel Silveira é um marco no combate ao extremismo democrático. Além disso, o 3 em 1 também destaca as críticas do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ao tecnototalitarismo em discurso na ONU. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes contamos muito com a sua participação. Queremos que você participe aqui conosco do programa respondendo a pergunta desta segunda-feira. Você concorda com a troca no comando da Petrobras? Qual que é a sua opinião sobre isso, hein? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para a gente para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0 620. Repetindo aqui com calma para você anotar, 11 9 31 17 0 620. Além disso, esta mesma pergunta está em formato de enquete no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá agora no www.jp.com.br e não deixe de responder essa pergunta que a gente acabou de fazer agora. Participem. E você que está por aí no Twitter, a nossa tag é aquela tradicional que você conhece muito bem, a hashtag 3 em 1. Manda aí seu tweet que a gente quer contar com a sua audiência e com a sua participação. Vamos nessa então, gente. 5 horas e 4 minutos. Começar mais uma semana aqui no 3 em 1.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque após indicar o general Joaquim Silva e Luna para o comando da Petrobras, Jair Bolsonaro criticou hoje o fato de o presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, estar trabalhando em home office desde março por conta da pandemia de Covid-19. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro ainda questionou o salário recebido pelo dirigente da empresa, como a gente vai acompanhar agora.
O atual da Petrobras está 11 meses em casa. Sem trabalhar, né? Trabalha de forma remota. Agora, o chefe tem que estar na frente. É bem como os seus diretores. Então, isso para mim é inadmissível. Fiquei descobri isso há poucas semanas. Né? Imagine eu presente em casa em meio do Covid, ficando aqui o tempo todo aqui, no Alvorada. Não justifica isso aí. Então, inclusive, o ritmo de trabalho de muitos servidores lá está diferenciado. Ninguém quer perseguir servidor, muito pelo contrário. Temos que valorizar os servidores. Agora, o petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil?
Bolsonaro negou interferência na política de preços da Petrobras, mas voltou a criticar os reajustes nos combustíveis. O presidente disse que exige transparência na estatal. Vamos dar uma olhada.
Ninguém vai interferir na política de preços da Petrobras. E eu não consigo entender, no prazo de 2 semanas, ter um reajuste nos combustíveis, no diesel, em 15%. Não foi essa avaliação do dólar fora, do dólar aqui dentro, nem no preço do barril lá fora. Então tem coisa aí que tem que ser explicada. Eu não peço, não. Eu exijo transparência de quem é subordinado meu. A Petrobras não é diferente disso aí.
No fim de semana, Bolsonaro falou em meter o dedo na energia elétrica ao criticar os reajustes na conta de luz. O objetivo é conter um aumento projetado pela Agência Nacional de Energia Elétrica de 13% em média na tarifa para 2021. Em meio à polêmica envolvendo a troca no comando da Petrobras, a Bolsa de Valores Brasileira, a B3, opera em forte queda e ações da Petrobras chegaram a cair 20%. Nesta segunda-feira. Meu caro Diogo Schelp, eu vi alguns bolsonaristas nas redes sociais dizendo que se o general Silva e Luna fizer 10% do que fez na Itaipu, na Petrobras, agora comandando a Petrobras, o Brasil vai decolar. O que você acha?
Olha, Paulo, é difícil de acreditar nisso, né? O general Silva e Luna pode até ser competente e tudo mais, mas essa troca do presidente da Petrobras, da maneira como foi feita, passou uma péssima impressão para a agenda econômica, agenda liberal do governo Bolsonaro, né? Então, se a gente pensar, é um retrocesso, de fato, né? As declarações do presidente, inclusive essa que a gente acabou de ouvir, para justificar a decisão, não tem ajudado em nada nesse sentido, né? De onde que o presidente tirou que o problema está no fato de que o Roberto Castelo Branco trabalha em casa? Milhares de brasileiros estão trabalhando em home office por causa da pandemia e nem por isso estão sendo menos produtivos, ao contrário, tem estudos mostrando que eles estão até trabalhando mais em casa, né? E ao contrário do que se possa dizer, a troca de presidentes é sim uma intervenção na Petrobras. O Bolsonaro indicou esse general e isso foi interpretado como uma guinada ou desenvolvimentista ou antiliberal, dependendo do analista de mercado que fez a análise. E é muito provável que o general Silva e Luna agora faça com a Petrobras o que o outro general, o Eduardo Pazuello, fez com o Ministério da Saúde, preencher os cargos de segundo escalão com militares sem conhecimento técnico da área, né? Não há dúvida de que uma intervenção é uma intervenção e é uma tentativa de intervenção. E o resultado está aí, as ações na Bolsa caindo, a ponta de alguns analistas falarem que as perdas são maiores do que os valores que foram desviados do escândalo de corrupção nos tempos do PT. Não é uma comparação perfeita, são coisas diferentes, mas tem outros efeitos, né? Então, se houver uma pressão para que não haja novos reajustes no preço dos combustíveis, por exemplo, pode levar no extremo até a falta de combustíveis, né? A empresa pode recuperar o valor de mercado? Com certeza, mas a quebra de confiança em ações brasileiras vai além da Petrobras. A confiança do Brasil para investimentos caiu como um todo, né? E a atitude do presidente, de fato, afugenta investidores. E o Brasil precisa desesperadamente de investimentos. Esse tem sido o mantra do ministro Paulo Guedes, e agora fica mais difícil acreditar nesse mantra. Assim como fica mais difícil acreditar na agenda econômica liberal como um todo, né? A troca no comando da Petrobras também coloca em dúvida a confiabilidade da própria palavra do presidente. Antes de tomar essa decisão intempestiva, ele passou semanas prometendo que nada faria para intervir na estatal. Nós mesmos elogiamos, né, essas promessas aqui no 3 em 1 em mais de uma ocasião. Então, no dia 5 de fevereiro, por exemplo, o Bolsonaro falou o seguinte, abre aspas, temos esse compromisso de jamais intervir, falando da Petrobras. E daí, 3 dias depois, ele falou também, em relação à Petrobras, que intervir na estatal faria dele um ditador. Então, abre aspas de novo, ele disse assim, ou cumpre a lei ou vou ser ditador. E para ser ditador vira uma bagunça, um negócio, e ninguém quer ser ditador. E isso não passa pela cabeça da gente, fecha aspas. Bom, o que a gente está vendo agora é que o negócio virou uma bagunça mesmo. E fica ainda mais difícil acreditar nas promessas do presidente, né? Quando ele diz que não vai fazer uma coisa, fica a impressão de que vai fazer o oposto, né? Então, será que isso vale para outras coisas também? Por exemplo, quando ele diz que o certo seria tirar de circulação os jornais, mas que não vai fazer isso, será que ele está querendo dizer exatamente que é o oposto, que ele gostaria de fazer isso, né? E com a Petrobras foi esse. Ele passou semanas dizendo que não ia intervir, apesar de ver motivos para isso, né? Até que chegou um ponto que fez exatamente o que tinha prometido não fazer. E agora fica dizendo que não é intervenção, ao mesmo tempo que faz essas críticas completamente fora de lugar ao presidente da Petrobras. O Castelo Branco, acho que é importante dizer isso, ele vinha num ritmo acelerado de venda de ativos da empresa e vinha numa tentativa de modernizar a Petrobras e reduzir a dívida da empresa. E os investidores têm toda a razão em duvidar que isso será mantido, né? E agora o presidente promete meter o dedo também na energia elétrica. A ex-presidente Dilma Rousseff meteu o dedo na Petrobras, meteu o dedo na energia elétrica, que acabou levando um baita choque. O problema é que o Bolsonaro, assim como aconteceu com a Dilma, não vai levar o choque sozinho.
Marcos Souza, Bolsonaro tem prerrogativa para fazer o que fez?
Prerrogativa tem, né, Paulo? O problema é o que ele prometeu. Na sexta, eu disse aqui que torcia para ser só um rompante do presidente essas mudanças que ele tinha anunciado que iria fazer na Petrobras. Não foi. Na própria sexta-noite, o pessoal acompanhou aí, ele comunicou que iria trocar o presidente. Antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui que eu não tenho nada, nada contra o novo nome indicado pelo governo. Pelo contrário, eu moro aqui no Paraná e vi de perto como a gestão Silvio Luna na usina de Itaipu revolucionou a hidrelétrica. Foi calcada numa política de austeridade, eles cortaram custos e aí sobrou dinheiro para obras de infraestrutura na região ali de Itaipu. Hoje a segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai é bancada pela estatal. A BR-487, conhecida como Estrada da Boiadeira, também foi revitalizada e está sendo revitalizada pela Itaipu. O aeroporto de Foz do Iguaçu ganhou um aumento de pista graças à Itaipu. A questão toda não é o nome, é a forma. O mandato do Castelo Branco, indicado de Paulo Guedes, a quem o presidente diz que confia a política econômica de seu governo, iria terminar já no mês que vem. Em menos de 30 dias, terminaria a gestão do Castelo Branco e o governo tinha condições de ter planejado uma mudança mais tranquila. O que deixa o mercado incomodado, e bastante incomodado, a queda hoje nas ações é de cerca de 20%, a Petrobras perdeu 100 bilhões, isso não é pouca coisa. Claro que vai recuperar, porque é uma empresa de energia, não tem como quebrar, agora é ruim, ela fica com uma posição ruim no mercado. E aí, além de tudo, o presidente faz um discurso que não vai interferir, aí, de forma contraditória, muda o presidente numa sexta-feira à noite, a toque de caixa. Não tem como entender isso, como não uma reação à política de preços que o próprio presidente chama de pouco transparente. É intervenção. Não adianta tapar o sol com a peneira. E o que incomoda mais ainda é que, na defesa dessa mudança, o presidente traz um discurso com elementos invocando um nacional-populismo, que a Petrobras trabalha para alguns grupos e coisas do tipo, dando a entender que há sujeitos ocultos. O mesmo que o Lula fazia lá no Nós Contra Eles. Lembremos aqui do discurso do Lula? Eles não querem que o pobre ande de avião. Mas quem são eles? Quem são esses grupos? Então dê nome aos bois. Então esse discurso de um sujeito oculto, de um vilão oculto, me incomoda um pouco. E aí jogam a culpa no mercado, dando a entender que o mercado é um castelo de vilões que querem fazer maldades. O mercado é um sistema amplo, complexo, que tem braços que atendem a todos nós. Todos nós fazemos parte do mercado, desde os acionistas lá da Bolsa até o mais humilde que compra arroz na mercearia do bairro. Então colocar o mercado como vilão não ajuda, é só cortina de fumaça. Mas ok, mudou. Então vamos olhar para frente. O Silvio Luna disse hoje em uma entrevista na Rádio Bandeirantes que o preço dos combustíveis é definido pela cotação do petróleo no mercado internacional e do dólar no Brasil, e que as decisões sobre reajustes são tomadas pela diretoria executiva e não dependem apenas do presidente da estatal. Isso é um ponto positivo. Ainda com relação aos preços, ele falou ali em sistemas de estabilização do preço da estatal. No Reino Unido, por exemplo, ele até citou esse exemplo, o imposto cai quando o custo do combustível sobe. E assim, como o tributo aumenta à medida que o custo do produto cai, né? Então, é ali um colchão amortizador com base nos impostos. Outra opção, segundo Luna, seria aí a criação de um fundo que compensasse esse aumento dos custos. Ele também colocou ali, quem sabe, mexer nos benefícios excessivos que os servidores da estatal têm, que apesar de ser mais simbólico, não deixa de ser uma boa medida. Então, dos males, o pior. Apesar dessa má sinalização ao mercado, o nome, que vai ser sim aprovado pelo Conselho da Petrobras, estou vendo gente fazer bolão de aposta, talvez o Conselho não aprove, balela. O Conselho vai aprovar o que o presidente indicar. Dos 10 cargos, 7 são do governo federal. Então, eles vão aprovar o nome do presidente. Então, o Silvio Luna será o novo presidente da Petrobras e ele parece ter aí uma consciência de que não se pode brincar de definir preços conforme o humor do governo. Para mexer no preço dos combustíveis, o presidente poderia, por exemplo, colocar em prática a ideia que ele prometeu de liberar a livre negociação entre postos e distribuidores de álcool. Aí sim é uma medida que, essa sim é uma medida que pode refletir diretamente na bomba. O presidente prometeu isso no metade do ano passado, mas até agora não tem nada prático nesse sentido. Para fechar rapidamente, falar da energia, as ideias nesse setor, o governo parece construir melhor elas, né? A Folha de São Paulo trouxe, por exemplo, informação que o governo quer injetar 20 bilhões num fundo que tem como objetivo custear políticas públicas do setor. Hoje esse fundo é pago pelo consumidor, tem lá um tanto na conta de luz que você paga para esse fundo. Então a ideia do governo é parar de cobrar isso do consumidor e injetar do caixa próprio para que esse fundo continue, seria um descontinho ali. Também tem a questão lá de adiantar ao consumidor algumas parcelas de impostos pagos indevidamente, o chamado aí PIS/COFINS, que foi pago indevidamente. Então, o governo está estudando como adiantar essa retribuição para diminuir o impacto no aumento. Agora, mais uma vez, a forma, né? Precisa falar que vai meter o dedo? Não, está estudando medidas e que o governo pode ajudar nesse sentido. Então, a forma foi equivocada, o mercado entendeu mal e não é para menos. Espero que dos males ainda sejam os piores, os menores.
Constantino, precisava dessa mudança agora?
Paulo, não precisava e muito menos da forma e da maneira que o presidente fez. Né? O que ele sinalizou foi um flerte perigoso com o populismo. Ele se encontra numa sinuca de bico, há uma pressão muito grande por certos grupos, que ele mesmo ajudou a alimentar quando era oposição, né? E alguns começam a questionar se ele não está indo demais para a direção do nacionalpopulismo. No mercado, a pergunta predominante é: Dilmou ou não? Né? E ele vai ter que responder isso com o tempo. Veja, ainda não é uma intervenção. Isso eu quero discordar aqui do Diogo, principalmente. Né, o presidente está dentro do direito dele, da prerrogativa dele. Agora, se não for para mexer justamente na política de preços da empresa e tudo mais, qual é o sentido de fazer dessa maneira e criar esse barulho todo? Né? Alguns apoiadores do presidente, isso precisa ser dito aqui, né, estão sim desejando, demandando do presidente uma espécie de marretada, de congelamento de preço. Basta olhar hoje as redes sociais, basta ver a repercussão, né? O mercado que manda, e que bem fez ao povo a Petrobras focar nos acionistas. Então, já tem uma turma, que não é desprezível, flertando sim com o Dilmou, né? O caminho da Dilma. Veja, o que eu queria explicar para quem está nos acompanhando é que não se vira as costas impunemente para o mercado. Né? É uma falsa dicotomia que nós estamos vendo agora. Né? Ah, o mercado ou o povo. É exatamente a mesma falsa dicotomia que nós vimos na pandemia no começo, de saúde ou povo, de vida das pessoas ou economia. Né? Saúde ou economia, aliás. E isso é balela, isso é ignorância acerca do funcionamento do mercado e o que é o mercado. O mercado não é um pequeno grupo de pessoas com um CNPJ definido que se une para conspirar contra o governo, para especular e tudo. É um processo dinâmico, complexo, amplo, que envolve o mundo inteiro, investidores que administram ali as poupanças de quem conseguiu justamente amealhar algum tipo de patrimônio. Né? Então, não se brinca impunemente com isso. E uma vez que você consiga destruir a confiança no mercado, né, é muito duro reconquistá-la. Esse é o problema. A gestão que tínhamos na Petrobras até hoje era uma gestão técnica, era uma gestão tida como boa, críticas são legítimas, apesar do que o presidente me parece ir por um caminho que não faz tanto sentido, né? Ah, ele não estava presencialmente lá. Eu até entendo que ele, como líder que vai contra isso, queira alguém que vista a camisa do estilo que ele vem tocando o governo, né? Sem essa coisa da pandemia, de ficar em casa. Mas, de novo, a pergunta-chave aqui é: isso estava afetando negativamente a gestão da empresa e a missão da Petrobras, né? Essa é a questão. Por que agora? Né? Para que demonizar o salário de um CEO? Né? Sabendo que se a empresa é uma empresa de capital misto e precisa atrair os bons quadros, não é absurdo você falar em R$1 milhão de remuneração anual. Né? Isso pode parecer para muitos uma coisa chocante, mas, de novo, para você trazer um quadro para tocar uma empresa como a Petrobras, um cara sério, um cara que poderia estar em outra empresa privada qualquer, né? Porque é eficiente. E, de novo, isso não vai ser comparável ao salário que nós estamos acostumados a ver no setor público, né? Agora, eu vou chegar já no cerne da questão, do problema principal, na minha opinião, né? Mas vamos lá, o general indicado tem uma boa imagem, tem um bom currículo, né? Mas, uma vez mais, o problema todo que surge para os investidores é qual o motivo e por que esse timing da troca. Se for para o general não mexer na essência do que vinha fazendo ali a gestão técnica do Castelo Branco, né? Qual é o sentido? É jogar para a plateia? É acalmar uma base de apoiadores caminhoneiros? Né? Isso tem um custo muito alto, como ficou claro. Né? E, especulação, cai, depois sobe. Não é assim que funciona. Dólar dispara, taxa de juros abre. Né? Investidores estrangeiros começam a colocar no radar que o país não é muito sério ou confiável, desistem de investimentos. Então, é preciso entender o mínimo do funcionamento de mercado para fazer críticas construtivas. E tem uma ala bolsonarista que realmente parece muito com a ala petista, né? ou então de defensores do Ciro Gomes, né? O que, aliás, é uma ironia disso tudo, né? Ver a esquerda, milagres que só o Bolsonaro talvez consiga, ver a esquerda criticar uma estatal que quer ter um foco nacionalista em vez de olhar para o mercado, né? E para a maximização de valor para o acionista. É uma coisa bem curiosa, né? A alta do combustível é um resultado do dólar subindo e do petróleo. Se o presidente quer cobrar mais transparência, isso está ok, mas a empresa tem lá uma fórmula. É uma fórmula meio complexa, paramétrica, já foi mudada no passado, mas veja, ela tem uma fórmula e o preço que ela vende é um produto de commodity, é internacional e dolarizado. O problema é o quê? Talvez tenha um monopólio do refino. Temos que gerar mais competição no país. Agora, o caminho é concentrar ainda mais na mão de Estado e de militares a gestão da empresa? Vamos voltar a repetir o slogan "O petróleo é nosso"? É uma coisa de Getúlio Vargas? Entendeu? De Delfim Neto? Então, é muito atraso, é muito retrocesso e é um flerte perigoso com o populismo. Já disse, uma vez que você perca a confiança no mercado, é muito duro de reconquistá-la, e o presidente vai ter que agora convencer, e daí o silêncio do ministro Paulo Guedes ser tão desconfortável, né, para os investidores, ele vai ter que convencer que não há essa interferência toda. Mas aí, de novo, foi muito barulho e muita incompetência para não produzir aquilo que ele queria como resultado, que é acalmar uma certa ala de apoiadores. A tentação de politizar a gestão da Petrobras é muito grande. Por quê? Porque é uma estatal. O Fernando Henrique Cardoso já falou que ia mexer em preço, que não estava confortável com decisão de diretoria e de presidência. O Pedro Parente, que era um quadro técnico, ameaçou sair da empresa quando também foi por esse caminho no governo Temer. Então, veja, única solução estrutural para esse problema que estamos vendo, né, é a privatização. Ninguém ameaça greve por conta de alta no preço do minério de ferro, né? Agora, de novo, vamos aproveitar então o milagre que o Bolsonaro conseguiu, que é ver socialistas falando que o problema é a empresa ser estatal e ser tocada do ponto de vista político pelos interesses de curto prazo do presidente, e vamos ver então se de uma vez por todas a gente privatiza já, né? Porque enquanto ela for estatal, esse tipo de pressão política pode se tornar muito insuportável e a tentação de mexer é irresistível.
E falando de medidas importantes para o nosso país, a Jovem Pan recentemente lançou a campanha "O Brasil Não Pode Mais Esperar", em prol das reformas estruturantes desse país. Vamos conferir agora o depoimento de Francisco Balestrin, ele que é presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo.
O Brasil não pode mais esperar.
O Brasil não pode mais esperar. Nós realmente precisamos, neste momento, ter uma belíssima reforma em tudo aquilo que, de alguma forma, significa a estrutura de governo e a estrutura daquilo que significa o peso para o nosso país. Nós precisamos que isso aconteça, porque assim, no momento em que soubermos o tamanho do nosso Estado, poderemos fazer aí sim uma reforma tributária que seja justa e que não seja regressiva. Com isso tudo, a economia deverá ser mais forte, deverá ser mais vibrante, e aí deveremos investir naquilo que é fundamental para o cidadão. Educação e a saúde serão os dois pilares, juntamente com a economia, daquilo que será a nossa nova sociedade. Uma sociedade economicamente florescente, com educação e com bastante saúde, que é o que precisamos hoje.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
E aí pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Nós lembramos que hoje, na segunda-feira, não podem circular até as 8 da noite, centro expandido da capital paulista, os veículos com placas de final 1 e 2. Situação bastante tranquila em São Paulo nessa segunda-feira, hein? 4 quilômetros apenas é o volume de lentidão monitorado pela CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego. Nenhum quilômetro agora ao Vale do Anhangabaú, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, Aeroporto Santana, da Avenida do Estado até João Teodoro. A Avenida do Estado ainda agora Ipiranga Santana, de Caetano até o Diário Popular. Então, movimentação bastante tranquila aqui em São Paulo. Rebouças José Matoso, centro bairro, outro ponto de lentidão, 650 metros. Temos também o túnel Fernando Vieira de Melo, no centro bairro também. São 500 metros, então a situação bastante confortável para o motorista em relação ao trânsito. Sistema Anchieta Imigrantes agora, vamos conferir então a movimentação em direção ao litoral e também quem está subindo a serra. A lentidão agora na descida da serra, ali na aproximação do pedágio, quilômetro 32. As demais rodovias, rodovia dos imigrantes, litorâneas, Padre Manuel da Nóbrega, Cônego Domênico Rancone, a movimentação segue sem problemas neste horário. Sistema agora, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, movimentação também seguindo sem dificuldades. Vamos também conferir a movimentação agora pela Autoban, né? Sistema Anhanguera Bandeirantes. E nesse momento, a região de Jundiaí, a Dom Gabriel, sentido leste do 62 ao 64. Como sempre, esse ponto aí de lentidão. E nós temos também agora informações, vamos atualizar da Dutra. A Dutra, o trecho paulista, nós temos um ponto agora com congestionamento, que é São José dos Campos, do 137 ao 136. Então a movimentação segue bem hoje pela Dutra. E daqui a pouco voltaremos com mais informações aqui na Jovem Pan. Até mais!
Jovem Pan News. Jovem Pan.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1, são 5h29 da tarde desta segunda-feira. Vamos seguindo aqui com a nossa pauta, gente, porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, é um marco no combate ao extremismo democrático. O parlamentar foi detido na semana passada após ter publicado um vídeo insultando integrantes do STF. o Supremo confirmou em plenário a decisão contra o deputado, que depois foi ratificada pela Câmara. Em evento da FGV, o ministro Alexandre de Moraes, autor do pedido de prisão, classificou o desfecho como um marco. Vamos ver.
Aparece o quê? Aparece o núcleo político, políticos dizendo, olha o que o povo quer. Políticos repetindo essas ideias contra a democracia, a favor da ditadura, a favor do AI-5, com discursos de ódio, como se não fossem deles, desse núcleo político, as ideias, como se eles estivessem representando o povo que se manifestou nas redes. Isso vem sendo repetido principalmente durante essa semana, onde tivemos, né, um marco no combate a esse extremismo antidemocrático. Um marco no Supremo Tribunal Federal e na Câmara dos Deputados. Por que até essa verdadeira revolução digital, nós conseguimos, obviamente, nada é perfeito, mas o ordenamento jurídico conseguiu equilibrar o mais importante binômio em relação à liberdade de expressão, liberdade com responsabilidade, e não vem conseguindo equacionar isso em relação às redes, em relação a essa liberdade sem limites, essa terra de ninguém nas redes digitais.
Olha, gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal acrescentou que as redes sociais deveriam ter as mesmas responsabilidades da imprensa. Alexandre de Moraes ressalta que o ordenamento jurídico equilibra a liberdade de expressão, mas fez vários outros questionamentos. Para Moraes, as empresas de tecnologia muitas vezes lavam as mãos em relação ao conteúdo postado. O ministro do Supremo Tribunal Federal acrescenta que falta uma definição sobre a responsabilidade das companhias no mundo inteiro. Muito bem, vamos começar a debater esse assunto, então. Eu vou começar por você, Mark. Na sua opinião, redes sociais são praças públicas?
São praças públicas desde que elas atuem como praças públicas. Nós não vemos isso acontecendo, viu, Paulo? Nós vemos que algumas big techs estão agindo, sim, como veículos de comunicação quando censuram essa ou aquela opinião que elas consideram, um conselho qualquer considera, esses conselhos sem rosto, né? Eu sempre digo isso porque ninguém sabe quem toma a decisão, são conselhos, né? A decisão vem de cima e ela é sempre oculta. Então, quando o veículo toma para si a responsabilidade de censurar algo, então ele age como um veículo e deve ser tratado como tal. Agora, sobre essa expressão aí, Paulo, do Alexandre de Moraes, do marco, para mim o marco é de uma subserviência do legislativo em relação ao judiciário e seus desmandos. A Câmara sucumbiu à tirania de um judiciário que inventa formas de flagrante questionáveis, de juízes que são vítimas, acusadores e julgadores, que agem como se estivessem no Olimpo ou como se fossem absolutistas na França. Reforço aqui que eu sou totalmente contra a forma como Daniel Silveira se expressou. Repudio pela violência, as palavras de baixo calão e coisas do tipo. Mas a Câmara, como representante de um poder independente, tinha que resolver isso da sua própria forma. Ah, mas o Conselho de Ética da Câmara não funciona. Pois bem, então cobremos a Câmara, que julgue, inclusive, lá o caso de homicídio da Flor de Lis, que está na fila, e depois resolvesse o Daniel Silveira de forma mais célere possível. Mas não é o Poder Judiciário que tem que interferir nisso. Agora se começa um debate para se interpretar a Constituição no que diz respeito à liberdade de opinião dos parlamentares. Me permitam aqui ler o artigo 53 da Constituição. Abre aspas. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Fecho aspas. Me parece que o artigo é autoexplicativo, mas agora quero interpretar novamente ele. Só quem pode segurar essa sanha do Poder Judiciário em querer criar suas próprias normas ao sabor das circunstâncias, né, dos valores e da ideologia de cada um dos ministros, seria o Legislativo. Mas, pelo jeito, temos uma Câmara acovardada, temos um Senado acovardado, que não bota lá para investigar os processos de impeachment que tem contra os ministros. E os senadores não explicam o porquê. Né? A lava-toga não sai do papel e cada vez é mais necessário que o Brasil passe a limpo, sim, o seu judiciário. E me chamou a atenção uma fala do trecho do Moraes, que ele defende que é preciso fortalecer a democracia de partidos, fortalecendo os partidos. Ocorre que a população não confia mais nos partidos e faz bastante tempo. A eleição do Bolsonaro é uma prova disso, é um marco disso. Os partidões, aqueles que dividiam as estatais em lotes para roubar, perderam as eleições. O sistema partidário brasileiro é podre. Me preocupa que o ministro do STF faça análise política. E depois, já que o faz, que não tenha noção nenhuma da realidade. O eleitor brasileiro hoje é muito mais simpático a candidaturas avulsas do que partidos comandados por caciques que gastam como querem o dinheiro do povo nos fundões eleitorais da vida. Sigo aqui defendendo que é inaceitável que ministros adiantem votos na imprensa, que fiquem comentando aí temas políticos em lives, que se tornem agentes políticos. Do magistrado, eu continuo esperando que se pronuncie apenas nos autos.
Muito bem. Constantino, agora com você. Eu vi muitos juristas questionando esse marco que o ministro Alexandre de Moraes fala em relação ao extremismo democrático, e ele usa como marco a prisão em flagrante. Mas esses juristas que eu verifiquei que discordam dessa decisão do Supremo Tribunal Federal discordam exatamente desse conceito de prisão em flagrante, porque, segundo eles, a prisão em flagrante seria o ato de publicar o vídeo e não a continuidade como foi feita. O que você acha?
Exatamente, né, Paulo? Isso é o óbvio, até porque abre um precedente perigosíssimo, que continuam vários vídeos circulando aí. Nós vamos poder usar para sempre esse pretexto de que está, portanto, sendo cometido o ato em flagrante. E ele criou um oxímoro, até porque expediu mandado de prisão para algo flagrante, né? Quer dizer, mandado para um flagrante. Olha, a única coisa que dá para concordar com essa fala do ministro Alexandre de Moraes é que foi um marco, né? Foi um marco tudo oposto daquilo que ele fala. O extremismo antidemocrático hoje que nós temos visto no país como a maior ameaça à nossa democracia vem do STF, né? Vem do tucano, por exemplo, Alexandre de Moraes, que é o homem hoje mais poderoso do Brasil, sem sombra de dúvidas, e que vem usando esse poder de forma bastante arbitrária, inconstitucional, vale notar, né? E para perseguir desafetos ou adversários políticos, né? O que é pior? A retórica inflamada de uma ala bolsonarista, que ninguém precisa concordar com o teor aqui da fala do deputado, por exemplo, Daniel Silveira, ou ações concretas que já perseguiram, já fizeram busca e apreensão, já prenderam jornalistas, deputados e por aí vai, né? É tão evidente isso. Nós vimos o voto naquela sessão infame na Câmara dos Deputados de comunistas, confessos, petistas, gente do PSOL e suas adjacências, né, a favor da manutenção da prisão do deputado, rasgando assim a imunidade material parlamentar por ele supostamente atentar contra a democracia, né? Quer dizer, é de lascar, né? Você vê comunistas, defensores de Maduro, fazendo aquele teatro patético e que faz parte agora como segundo ato, né, esse tipo de discurso do próprio ministro Alexandre de Moraes tentando justificar o injustificável. Ele traz ali uma questão pertinente sobre plataformas, veículos de comunicação. Veja, as plataformas não deveriam agir como veículos de comunicação. Quando elas começam a filtrar conteúdo com base na sua visão de mundo, na ideologia, aí eu concordo que elas são veículos de comunicação. Agora, teoricamente, as praças públicas da era moderna deveriam ser julgadas apenas por conteúdos de crime. E para isso já temos instrumentos legais. Né? O crime, por exemplo, de injúria, difamação, ataque à honra, já tem os caminhos legais para isso. Fake news, que é o que dá ensejo a esse inquérito do fim do mundo, ilegal, inconstitucional, né? Vício de origem, como dizem alguns jornalistas mais acovardados, né? Fake news sequer é crime. Vamos começar, então, a prender as pessoas por espalhar mentira? Não está tipificado no Código Penal em lugar algum sobre isso, né? Veja, Alexandre de Moraes é o perigo às nossas liberdades hoje, e eu digo sem rodeios aqui, eu tenho muito mais medo de alguém como o tucano Alexandre de Moraes do que o presidente, que você pode xingar à vontade, jogar futebol com a sua cabeça como réplica de bola e nada acontece. Pode desejar a morte abertamente no principal jornal do país e nada acontece. Alexandre de Moraes, quem andou mexendo com ele um pouco acima do tom, recebeu uma visita da Polícia Federal, eventualmente foi até preso, né? Então, nós estamos vendo com muita preocupação, todo mundo que está atento está bastante assustado, né? Esse avanço no poder arbitrário do próprio Supremo e ainda por cima se fantasiando, né, botando o manto de que é um grande combate ao extremismo antidemocrático. Isso, para mim, é o pior de tudo, é ter que aturar que a ameaça à democracia vem daqueles que se julgam os seus grandes defensores.
Tá aí, Constantino comentando aqui no nosso 3 em 1. Diogo, eu anotei aqui uma fala do ministro Alexandre de Moraes, que ele diz o seguinte: precisamos comparar as responsabilidades entre imprensa e redes sociais. Você acha que dá para fazer essa comparação?
Não, não faz o menor sentido. Quer dizer, o ministro Moraes, ele coloca as redes sociais como se fossem imprensa. Não é a mesma coisa, né? De fato, não é a mesma coisa. As redes sociais existem justamente para as pessoas poderem livremente se conectar, se comunicar entre si, se informar ou simplesmente expor as suas opiniões. Acho que a grande questão aí é de como fazer com que as redes sociais realmente funcionem como uma praça pública, que foi o termo aí que foi usado aí pelos colegas de bancada, é que as pessoas que ali estão expondo as suas opiniões e tudo mais não sejam anônimas, né? Porque dificilmente numa praça pública, num debate numa praça pública, ou coisa que o valha, a pessoa que vai numa praça pública e põe um banquinho, uma coisa, e sobe em cima do banquinho e começa a discursar, elas, pessoas, não são anônimas, né? Tem um rosto, pelo menos um rosto, e podem ser reconhecidas e cobradas por aquilo que elas dizem. Então, o maior problema nas redes sociais, a meu ver, é isso, é quando fake news, ou quando mentiras, ou quando difamações, ou coisas do tipo, são divulgadas, difundidas por anônimos, e muitas vezes usando de mecanismos que façam com que isso se amplifique muito, né? Então, que use com uso, por exemplo, de robôs que distribuam para milhares de pessoas essa mensagem que é uma mensagem inautêntica. Então, acho que esse é o grande problema. Não dá para querer que as redes sociais funcionem como funciona a imprensa, né? Em que existe um dono com uma linha editorial clara, né? Em que essa linha editorial é passada, né, na hierarquia do veículo, e isso é transmitido e tem lá uma responsabilidade para que o que é passado, o que é informado, seja verdadeiro, até porque se não for, os veículos vão perder, né, anunciantes, vão perder audiência, que é o que é importante para a sobrevivência de qualquer veículo. Então não faz sentido. E com certeza é um marco, né, essa decisão foi um marco no combate ao extremismo político, mas não um marco no sentido positivo. Foi um marco que abriu um precedente muito perigoso, né? Porque é uma justificativa jurídica para uma prisão em flagrante, como já foi dito, estranhíssima, e que pode ser usada no futuro para qualquer linha política. Não importa de que lado a pessoa está, importa que é preciso respeitar as leis, né? É claro que a postura do deputado foi deplorável, condenável, e é também verdade que ele dificilmente teria uma punição à altura de seus pares, né? Como já disse o Mark, com uma suspensão ou algo do tipo, se não fosse essa crise e essa polêmica causada pela prisão dele pelo STF. E mesmo que Moraes tenha razão quando ele chama, classifica o vídeo, o conteúdo do vídeo do Silveira como um atentado contra a democracia, não se pode combater um atentado contra a democracia com outro, né, ou com uma medida autoritária. Talvez a prisão até funcione para coibir inibir outros que agem como Silveira, com radicalismo político, mas tudo isso pode não valer a pena diante do custo de um STF extrapolar na interpretação das leis, como a gente viu.
Muito bem, são 5h43 da tarde, a gente vai para mais uma rápida pausa, um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1, vamos tomar uma água, um café, daqui a pouquinho a gente volta.
3 em 1.
Agora, Fox Channel é Star Channel. Mas relaxa, só mudou o nome. Você vai continuar sabendo de cor as clássicas piadas da família amarela.
Pai.
Esses heróis que sobrevivem ao impossível vão continuar te impressionando. E aquele zumbi de The Walking Dead te tirando o apetite. Agora, Fox Channel é Star Channel. E tudo que você curte continua igual. Star Channel, o novo nome do entretenimento.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, estamos de volta. Vamos então atualizar as informações. De acordo com a CT, uma segunda-feira com uma movimentação muito baixa aqui na capital paulista, nas vias que são monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego, apenas 4 quilômetros, hein? Uma situação bastante confortável nessa segunda-feira. A movimentação que, de fato, não voltou ainda naquele período pré-pandemia. Aliás, a pandemia ainda não acabou também, né? O Vale do Agabaú agora é o principal ponto com congestionamento, ali é Prestes Maia, o corredor da Tiradentes, Dumont, deslocamento do aeroporto em direção a Santana, em direção ao centro da capital e também à região da Zona Norte. São praticamente agora 950 metros, nem um quilômetro, da João Teodoro até a Avenida do Estado. A Avenida do Estado é Ipiranga Santana, de Caetano até o viaduto Diário Popular, são 700 metros. Registro aqui Aricanduva, Itaquera Marginal, Avenida do Estado, Santana e Ipiranga, Rebouças, Centro Bairro e também o túnel Fernando Vieira de Melo, Centro Bairro também. Vamos conferir a movimentação pelas estradas. A Dutra tem um ponto em São José dos Campos, congestionamento 137 ao 136. As rodovias monitoradas agora pelo DR aqui de São Paulo, Raposo Tavares, bastante intensidade no sentido São Paulo-Cotia. Agora, movimentação intenso com pontos de lentidão, então, para o motorista que está retornando agora em direção a Cotia. O sistema Anhanguera Bandeirantes, um ponto apenas pela Dom Gabriel, ali no sentido João de Aí, 6264, sentido leste. Vamos conferir também a movimentação da Fernão Dias, caminho aí para Minas Gerais, nesse momento um acidente na região de Cariaçu, interdita totalmente a faixa esquerda na pista sentido São Paulo. Então, atenção motorista aí pela Fernão Dias. Ainda dá tempo de a gente falar da Regis, na rodovia dos Tamoios, movimentação segue sem problemas, e a Castelo Branco, movimentação intensa na chegada a São Paulo. Até mais!
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. 3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1, 5 horas e 47 minutos. Vamos seguindo aqui, gente, porque o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou hoje que liberdades fundamentais na internet estão sendo ameaçadas e fala em tecnototalitarismo. Em discurso na 46ª edição do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Ernesto Araújo criticou o controle das redes sociais. Ele concorda, no entanto, que a tecnologia, quando usada de forma destrutiva, é danosa para a sociedade. A declaração do ministro, dada nesta segunda-feira, é uma crítica ao banimento de contas de figuras públicas. Em discurso previamente gravado e exibido na sessão virtual da ONU, Ernesto Araújo destacou que a internet impõe desafios.
E o grande desafio de hoje é aquilo que chamo de tecnototalitarismo. Do bloqueio de plataformas e sites até o controle de conteúdos e informações, das medidas judiciais e leis que criminalizam atividades online até o emprego abusivo ou equivocado de algoritmos, a maré crescente de controle da internet por diferentes atores, movidos por objetivos econômicos ou ideológicos, precisa ser detida. As tecnologias de informação e comunicação trouxeram-nos a promessa de novas plataformas para a liberdade de expressão, de acesso mais fácil e amplo à informação. Mas essas tecnologias têm sido cada vez mais submetidas à censura, à vigilância e à criação de mecanismos de controle social. Qualquer tecnologia traz um potencial de libertação, criatividade e bem-estar. E, ao mesmo tempo, traz também um potencial destrutivo.
O ministro destacou que não se pode aceitar lockdown do espírito humano ao mencionar as medidas de isolamento contra a Covid-19. O ministro das Relações Exteriores reiterou, no entanto, que não condena ações adotadas em inúmeros países.
As liberdades fundamentais são hoje ameaçadas por desafios crescentes e a crise da Covid apenas contribuiu para exacerbar essas tendências. Sociedades inteiras estão se habituando à ideia de que é preciso sacrificar a liberdade em nome da saúde. Não critico as medidas de lockdown ou semelhantes que tantos países aplicam, mas não se pode aceitar um lockdown do espírito humano, o qual depende fundamentalmente da liberdade e dos direitos humanos para exercer-se em sua plenitude.
Antes do pronunciamento de Ernesto Araújo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, criticou governos que incitam grupos de ódio. Também em discurso, a ministra da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, exaltou a vacinação de idosos no Brasil. Na ONU, Damaris Alves ressaltou a defesa do meio ambiente e o amparo aos povos da Amazônia. Uma das iniciativas citadas é o programa Abrace o Marajó, com um investimento de US$ 900 milhões para desenvolver o arquipélago. Constantino, eu começo por você. Essa vou pedir para vocês serem um pouco mais breves aí nos comentários, mas só faltou a palavra China no discurso do ministro, né?
É, uma posição delicada por conta do nosso parceiro, né? Tem que ser pragmático, mas o teor da fala do ministro é absolutamente pertinente, né? E correto, verdadeiro. Veja, a internet é um meio, né? É um meio, assim como foi o telégrafo, o fax, o rádio, a televisão. Isso pode ser usado para o bem ou para o mal, para a libertação de povos ou para a escravidão, né? O rádio levou muitos populistas ao poder, né? Foi na época ali dos, inclusive, fascistas e tudo mais. Então, veja, o que o ministro Ernesto Araújo está apontando é o risco do globalismo, que é bastante real e concreto. Eu mesmo fui ler o livro do Klaus Schwab, né, o fundador do Fórum de Davos, The Great Reset. E cada página do livro exala a necessidade, a demanda e o desejo de controle, de cima para baixo, né, de usar a sociedade como uma página em branco para desenhar tudo o que imaginarmos. É típico de um revolucionário totalitário, né? Isso no passado a gente já viu onde acabou. Então tem um clima de tecnocracia, assim, de tirania dos especialistas. Isso é muito perigoso e eu acho que o ministro acerta quando fala do lockdown do espírito. Nós, no Ocidente, não podemos aceitar de forma tão passiva, né, nos transformarmos em províncias chinesas com discurso de ciência e com imposições que vêm de entidades supranacionais como a própria ONU ou a OMS, ignorando totalmente a soberania nacional. Então, ele está certo nesse alerta.
Diogo, esse discurso do ministro Ernesto não é novo, né? Em Davos, em janeiro, ele fez a mesma coisa.
Esse discurso é condizente com as ideias do Ernesto Araújo, né? Ele, de fato, parece ter maneirado um pouco nos termos, né? Não citou a China, foi menos incisivo nas ideias, mas olha, nessa parte do tecnototalitarismo, apesar do termo me parecer um pouco, um tanto quanto pirotécnico, ele está falando de uma coisa real, de uma discussão que a gente faz aqui, né? Sobre qual o limite das redes sociais de banir alguém, né, de um perfil ou coisa que o valha. Nessa questão do lockdown, eu também achei o seguinte, eu achei que o chanceler colocou a questão do lockdown em termos mais honestos do que a gente costuma ver nas discussões sobre isolamento social e essas outras medidas restritivas para conter a pandemia. Porque a questão não é se o isolamento social ou lockdown tenham ou não efeito de reduzir o contágio por Covid-19. Além de ser óbvio que reduz, porque o contágio se dá por conta do contato social, há inúmeros estudos provando que funciona. A questão mesmo, e é isso que o Ernesto Araújo colocou ali, é ética, basicamente de escolha ética, né? Então ele falou, sociedades inteiras estão se habituando à ideia de que é preciso sacrificar a liberdade em nome da saúde. Tá. Ele diz, não critico as medidas de lockdown de outros países, mas não se pode aceitar o lockdown do espírito, né? Então, para ele, a liberdade, né, que a gente pode interpretar aí como direito de ir e vir sem restrições, de promover aglomerações, assim por diante, não pode ser sacrificada em benefício da saúde coletiva. Então, é uma discussão mais honesta. Eu discordo do chanceler, né, porque ele leva isso a um ponto de exagero. Eu não vejo que há um lockdown do espírito humano, como ele vê, mas, a não ser que seja falando da China, né, de outros países que se valem da pandemia para aumentar a opressão, mas é o óbvio, viver em sociedade significa sacrificar um pouco de liberdade individual absoluta pelo bem comum. Até certo ponto é possível sacrificar um pouco de liberdade, né, em bem, pelo bem de salvar vidas e tal. Agora, qual é esse ponto, né? Até que ponto se quer sacrificar? Então, essa é uma discussão ética, né, de pesar a relação custo-benefício de certas medidas. Qual é o risco? Quem se beneficia? Qual é a prioridade? Então, essa é uma discussão que vale a pena fazer desde que a gente passa da parte da premissa já comprovada de que o isolamento social funciona assim.
Mark, muito curto, por favor.
Rapidinho, eu gostei da fala, é uma fala corajosa, viu? Porque o contexto dessa fala é todo mundo falando o contrário, e o Ernesto Araújo quis sim tocar nesse ponto, que é muito caro a todos nós, é importante sim discutir essa questão da liberdade individual e principalmente em tempos de tecnologia. O governo brasileiro pretende apresentar aí 3 resoluções sobre as Big Techs nessas próximas semanas em relação à ONU. Uma delas condena o banimento de políticos em redes sociais, a outra sugere que as empresas Big Techs se adequem aí a 2 regimes, ou como meios de comunicação ou como fórum de debates. E tem uma outra ainda que reconhecem as redes sociais como bens públicos. Então, dentro dessa toada, o discurso dele defendeu isso.
Muito bem, gente. Olha, no início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês se vocês concordam com a troca no comando da Petrobras. Vocês nos responderam, responderam inclusive a enquete que está no portal da Jovem Pan na internet, o jp.com.br. E nós já temos o resultado aqui. 53,5% das pessoas que participaram da nossa enquete, 53,9%, perdão, 53,9% disseram que não concordam com essa troca, enquanto 46,1% disseram que sim, que concordam com a troca feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Ponto final nessa edição do nosso 3 em 1 desta segunda-feira. Os nossos agradecimentos aos nossos 3 comentaristas. Valeu, Constantino. Um abração para você.
Valeu, boa noite para todos.
Tchau, Diogo.
Tchau, Paulo. Um abraço para todos.
Valeu, Mark. Abraço.
Abraço. Até amanhã.
Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui, a nossa excelência, o nosso ouvinte, o nosso espectador. Obrigado pela audiência. Fique agora com os Pingos dos Is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau, gente. Até amanhã.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Hoje, 9:30 da noite, direto ao ponto. O Dr. Jorge Calil vem ao programa falar sobre as vacinas, caminhos para a imunização e o spray nasal que está desenvolvendo contra o coronavírus. Direto ao ponto, a partir das 9:30 da noite, na Jovem Pan e também na Panflix.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrais do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.